Ok, nós estamos dando sequência aqui, né, nessa campanha sangrenta de Jeú. Estamos em 2 Reis 9 e estamos agora começando assim, na verdade tudo é uma sequência, mas eu estou dividindo em etapas. Tudo que Jeú vai fazer, porque a Bíblia, esse texto, essa narrativa, conta bem detalhado, tem várias coisas que Jeú tem que fazer para realmente cumprir a limpeza necessária e começar uma nova etapa na história de Israel. Então, nós já vimos, nós estamos em 2 Reis 9, e já vimos a primeira etapa dessa conspiração, dessa limpeza, dessa mudança que ele veio trazer, dessa revolução. É uma guerra, é uma revolução interna. E a primeira etapa que nós já vimos foi quando ele matou os dois reis, o rei das 10 tribos, o rei de Israel, Jorão, que era filho de Acabe, e ele também matou o rei de Judá. Por que que ele matou o rei de Judá? Porque o rei de Judá também fazia parte, o rei de Judá fazia parte das duas casas, né? Ele fazia parte da casa de Acabe, porque ele era neto de Acabe, né? Ele era filho da filha de Acabe, Jezabel, né? E ele também era descendente de Davi. Então ele tinha ligação com as duas linhagens, mas ele foi morto porque ele não só fazia parte biologicamente, geneticamente da linhagem de Acabe e Jezabel, mas porque a Bíblia fala que ele andou nos caminhos de Acabe e Jezabel. Então, ele não só era um descendente, porque ele poderia ser um descendente e negar aquela influência, negar aquela linhagem e andar nos caminhos de Davi, porque ele também era descendente de Davi. Mas ele não andou nos caminhos de Davi, ele andou nos caminhos dos reis de Israel, de acordo com o que a palavra fala. E só para, né, finalizar essa, a gente falou já sobre essa história, né, de como Jeú chegou e Jorão mandou dois mensageiros perguntando se estava em paz. Depois ele mesmo foi e perguntou de novo: tá tudo em paz, Jeú, né? E nós estamos mostrando assim que esse é o momento que não é de paz. Deus, embora seja contra guerras internas do povo de Deus, seja contra divisões, esse aqui é um momento específico. Não é um modelo para qualquer ação, né? Nenhum de nós pode, assim como a gente não pode assumir por nossa conta a unção para fazer uma obra de Deus, mas especialmente esse caso não é um modelo que a gente segue indiscriminadamente. Ah, porque Jeú fez, eu vou fazer também. De forma nenhuma. Jeú foi escolhido e ungido e encarregado de uma missão muito rara. Raramente Deus vai autorizar alguém a se levantar contra os seus superiores, porque a Bíblia é muito forte sobre autoridade, muito forte sobre não levantar a própria mão contra autoridades. Então é muito raro isso acontecer, mas aqui foi um caso que Deus autorizou, porque Jeú foi um instrumento que Deus levantou para exercer juízo contra a casa de Acabe e Jezabel. Mas isso só pode ser feito com uma comissão, com uma autorização muito específica, né? Mas nesse caso Deus estava autorizando, tinha chegado o momento. Deus aguarda muito para exercer juízo. Deus deu bastante chance para a casa de Jezabel, para a casa de Acabe, vamos dizer, enfatizando mais assim a responsabilidade e até o arrependimento parcial de Acabe. Deus deu bastante chance para Acabe. Depois Deus deu bastante chance, 12 anos, eu acho que é bastante tempo, vocês não acham? Bastante tempo Deus deu para Jorão. o filho de Acabe. Deus deu bastante tempo, e não foi só tempo, era o tempo que Eliseu, tudo que nós estudamos sobre Eliseu, estava acontecendo nesses 12 anos de Jorão. Então, Deus deu bastante chance para Jorão. Agora, Acasias, sobrinho de Jorão, filho de Jeorão, rei de Judá, né, que a gente tem que tentar separar esses nomes e essas linhagens, Deus deu pouco tempo para ele. Ele ficou um ano só, né, Acasias. Mas Deus já tinha dado muito tempo também para o pai dele, e Deus deu, assim, a história do pai de Acasias, Jeorão, Deus mostrou começou a exercer vários tipos de juízo, inimigos, uma carta de Elias, várias coisas acontecendo com ele, por fim uma doença horrível que durou, parece que uns 2 anos, ele teve assim muita advertência para que ele se arrependesse, e daí então veio o filho dele, Acasias, ficou pouco tempo, mas tinha chegado o momento. Então, uma das coisas que nós estamos, uma das observações ou conclusões que nós estamos tirando desse período é que Deus não quer exercer juízo, Deus reluta, se eu posso usar esse termo meio humano, né? Mas Deus reluta muito para exercer juízo, ele não quer exercer juízo, mas chega o momento em que é hora do juízo começar, e quando chega essa hora, acontece rápido. Jeú se tornou rei por uma mensagem profética enviada pelo profeta Eliseu, e Jeú não perdeu tempo. Então, embora Jeú seja um personagem assim, ele tem coisas boas e coisas ruins, então nós não podemos seguir Jeú, assim, não podemos colocar Jeú como modelo em todas as coisas. Mas Jeú é uma pessoa que foi escolhida por Deus com esse objetivo, então nessa missão dele, ele mostra coisas que Deus, inclusive que Deus aprovou. E quais são as coisas que Deus aprovou em Jeú? A rapidez, ele era muito determinado, ele não fazia as coisas pela metade. Então Deus gosta dessas atitudes de paixão, de zelo, de não titubear, de não ficar vacilando, de não ficar no meio do caminho, de não ficar negociando. Não, Deus mandou, é para fazer. Então Jeú, ele é até assim, assusta a gente um pouquinho, ele é implacável. Ele não negocia, ele não fala assim, então Jorão, vamos conversar, vamos ver se tem um jeito, não. Chegou o momento de juízo, é muito importante a gente saber se é esse momento ou não, né? Mas Deus tinha dado essa incumbência, então chegou a hora, é rápido. E a gente nunca pode, por isso, pensar, Deus vai julgar um dia, mas quando Deus for julgar, ele vai dar vários avisos, então naquela época eu dou um jeito na minha vida, eu dou um jeito na minha família, eu dou um jeito na situação que está errada. Não dá tempo, gente, não dá tempo. Jesus falou sobre isso em Mateus 24, falou assim, quando chegar a hora, vocês não vão ter tempo nem de voltar para sua casa. Lembra Mateus 24? Vocês não vão ter nem tempo de voltar para casa, vocês não vão ter tempo de avisar, vocês não vão ter tempo, né, de pensar melhor ou de chamar, né, a esposa de Ló não podia voltar para, né, o que ela queria, não sei se era as possessões ou os parentes, não dá mais tempo, se voltar atrás, fica no caminho. Então, na hora que começa o juízo de Deus, não dá tempo. Deus demora muito, mas quando ele começa, é rápido. E muitas coisas, gente, muitas coisas que nós pensamos, eu sempre uso esse exemplo, porque eu vivi isso há, sei lá, 40 anos ou mais atrás, nós tínhamos uma situação mundial de guerra fria, né, entre as grandes superpotências, Estados Unidos e Rússia, e toda a força do comunismo. E quem olhava para a situação, quem olhava para as notícias, quem olhava para... Você pensava, isso nunca vai mudar, isso nunca vai ser diferente, a gente não conseguia imaginar um mundo em que não tivesse a polarização entre o capitalismo e o comunismo. Não dava para imaginar outro mundo. E, de repente, o muro de Berlim caiu, coisa que ninguém podia prever. Os analistas mais perspicazes, que acompanhavam as notícias, que sabiam por dentro, ninguém previa isso. Ninguém achava que o comunismo tinha alguns sinais, estava acontecendo coisas na Rússia na época, mas ninguém previa que isso ia acontecer, de forma nenhuma. Então, e aconteceu muito rápido, muito, muito rápido. Então, isso me anima, porque Deus é capaz de mudar situações que hoje nós pensamos, hoje nós temos outras situações. Podemos ter algumas fortalezas do comunismo, Coreia do Norte, Cuba, etc., mas o mundo não é mais polarizado entre capitalismo e comunismo. Nós temos outras forças agindo no mundo que também achamos difícil. Como que vai mudar essa situação do islamismo e outras situações que a gente enfrenta hoje? Nós não sabemos como isso vai mudar, e, na verdade, o mundo, antes da volta de Jesus, não vai virar uma grande sociedade pacífica, né? Isso nós não estamos esperando, porque a Bíblia mostra claramente que a luta vai continuar, vai haver mesmo uma polarização contínua. Mas as coisas, como elas existem hoje, elas podem mudar. Nós não sabemos como que as coisas vão mudar. E só um parênteses, né? Eu não sei quanto que vocês têm ouvido notícias, não sei quanto que vocês estão, assim, não é um enfraquecimento mundial do islamismo, mas existem números enormes de muçulmanos que estão vindo a Jesus. A gente tem ouvido vários testemunhos. Uma das coisas que me chocou recentemente, eu não sabia disso, é que a Indonésia, que acho que continua sendo o maior país, população maior muçulmana do mundo, passou, isso não foi de repente, levou, talvez, eu não lembro agora se é 30 anos, mas a gente ouviu o testemunho nessa viagem de uma pessoa da Indonésia, e depois eu confirmei em outros lugares, a porcentagem de Indonésia, de muçulmanos, passou em cerca de 30 anos, vamos dizer, de 96% a menos de 70%, está 60 e poucos por cento muçulmano. E para onde que foi essa diferença? Cristianismo. Né? Tem igrejas fortes. Esse irmão que deu esse testemunho, ele faz parte de uma igreja muito forte, muito vibrante na Indonésia, muitos grupos caseiros. Milagres fantásticos, né? Contaram de pessoas, de uma pessoa quase totalmente decapitada, que foi restaurada à vida, né? Saiu do corpo, voltou. Então, sim, tem testemunho de pessoas ressuscitadas dos mortos. Então, Jesus está vivo e está operando nos países muçulmanos, e tem essas notícias do Irã, do Egito, e em outros lugares, de muçulmanos que estão vindo a Jesus em grandes quantidades. Então, Deus está operando situações que a gente não imaginaria um tempo atrás, podem mudar, né? Deus pode mudar. Isso eu estou falando de coisas boas, mas quando Deus vem na hora de julgar a sua igreja, pode ser rápido também. Essa é a parte mais difícil, que a gente precisa ser alertado para isso, ok? Então, essa é a ideia. Jeú, ele tem essa característica de agir rápido. Ele é decidido, ele vai firme no alvo e ele não para pela metade. Gente, isso é como eu falei, assim, essa história de Jeú matar todo mundo, nós que somos cristãos, que não queremos violência, que queremos a salvação, que queremos a misericórdia, para nós essa história é muito chocante. É muito chocante. Mas existe algo de importante nisso, que tem várias histórias chocantes no Velho Testamento, né? Aquele filho de Arão, neto de Arão, né? Finéias, que foi quando Balaão, né, por incentivo de Balaão, o povo de Israel estava se contaminando com a idolatria, estava no deserto ainda, e Finéias, um sacerdote, ele encontrou um homem e uma mulher, agora não lembro qual que era midianita, né, o homem era israelense, a mulher era midianita, ele foi com uma lança e perfurou os dois com uma lança, assim, e Deus elogiou. A gente falou assim, gente, como que Deus pode ter, assim, Deus faz uma promessa para Finéias, é uma coisa assim, Deus ficou muito contente com aquele juízo que ele fez sobre duas pessoas que estavam em pecado, mas foi um juízo fulminante. E Deus falou, olha, que ótimo, que zelo, né? E tem várias outras histórias, são as dificuldades que muitas pessoas têm com o Velho Testamento. Como é que Deus podia mandar matar mulheres e crianças? Por que que Acã pecou na história de Josué e a esposa e os filhos foram mortos também, queimados vivos? Assim, tem coisas que a gente fala assim, Deus, como é que Deus manda fazer umas coisas assim? Mas o que a gente precisa entender é que, eu tenho repetido isso, para o reino de Deus vir sobre a terra, o reino de paz, reino de harmonia, reino onde Jesus vai ensinar todas as pessoas a não fazer guerra mais, onde até os animais não vão mais matar e comer, né, os animais carnívoros vão virar herbívoros, né, que a Bíblia fala. Mas esse reino de paz, ele só vem depois do juízo. Não tem jeito desse reino de paz vir sem antes vir juízo. Então, isso que nós estamos vendo. Isso aqui, essa história de Jeú, não é uma história de... Essa história é uma história de Deus agir dentro da igreja, porque Israel, toda essa história aqui, é o povo de Deus. Deus está tratando aqui com o povo de Deus. Ele não está tratando com o mundo, ele está tratando com o povo dele. Então é isso que a gente precisa saber, como aplicar essa história, como aplicar esses acontecimentos para a gente entender o que, que Deus quer falar conosco. Então, uma das características de Jeú, que pode até assustar a gente, porque Jeú, ele não matou só os filhos ou parentes de Acabe e a própria Jezabel, que nós vamos ler hoje, né, a morte de Jezabel, ele não mata só esses, ele mata todos os filhos, ele mata todos os amigos, ele mata todo mundo que tem algum tipo de relação, depois ele vai atrás dos adoradores de Baal. Então Jeú, ele não para, ele vai até arrancar. Tiririca, eu sempre uso esse exemplo, tiririca é uma praga, você não consegue arrancar tudo, você pensa que arrancou, a hora que você arranca a tiririca, que vem umas raízes com as batatinhas, na última batatinha tem uma linha. Ah, você perdeu a outra batatinha que está mais para frente, vai nascer de novo. Então, o vírus, né, é outro exemplo, né? O vírus, quando há um tratamento contra câncer, você faz uma cirurgia, você pensa que tirou tudo, mas o que os médicos fazem? Não, você tem que fazer radioterapia, você tem que fazer quimioterapia, você tem que fazer limpeza, você tem que ir além daquilo que você acha necessário, né? Então, isso é o que Deus quer. Ele quer que a gente tenha essa atitude na nossa própria vida. Nós temos alguns hábitos, alguns pecados de estimação, que a gente não quer acabar com aquilo totalmente. A gente guarda, é Saul guardando o melhor. Ele vai e mata todos os amalequitas, mas ele guarda um restinho. Não foi isso que Saul fez? Então, essa preservação de uma parte daquilo que Deus odeia, essa é a atitude que Deus aprovou em Jeú, porque ele vai até as últimas consequências, ele arranca todas as raízes, ele vai até na nossa percepção, Jeú, você foi além do que precisava, não precisava de tudo isso não, ele vai além, né? Não é só parente, é amigo. Não é só amigo, é associado, aqueles que governavam juntos, aqueles, todo mundo tinha alguma coisa a ver, espada. Então, é só para a gente entender, o que significa isso? Significa Deus fazendo uma limpeza Esse tipo de limpeza é o que ele tem que fazer para trazer o reino dele. Vocês já pensaram Deus fazer tudo o que ele fez em todos esses milênios de história com o homem, tudo que está escrito na Bíblia, tudo que nós estamos vivendo? Aí Jesus volta, estabelece o seu reino, mas ficou um pedaço daquela tiririca dentro do reino de Deus? Ficou um vírus ainda? Vocês já imaginaram isso? Não pode ficar isso. Por isso, quando nós falamos do juízo de Deus, nós estamos falando de uma limpeza que tem que ir às últimas consequências, ok? Então, isso é para a gente ter uma visão do que essa história significa. Então, agora nós vamos ler, no esboço aqui, estou chamando da segunda etapa, né? A primeira etapa foi a morte dos dois reis. Então, a segunda etapa, que na verdade é a etapa mais significativa, mais importante de tudo que Jeú vai fazer, é Jezabel, porque aqui eu estou usando várias alegorias, né? Mas esse aqui é, em alguns insetos, né, como a abelha, né? Esse aqui é a rainha, né? Esse aqui é, tudo vem dela, né? Toda a germinação, né? Toda a linhagem, né? Tudo veio de Jezabel, né? Foi ela que originou tudo isso. Então essa é a parte mais significativa, né? É a segunda etapa no processo, né? E lembrem de uma coisa, não deu tempo de fazer, mas nós estamos estudando agora como que Deus tratou com o vírus, com essa invasão terrível nas 10 tribos de Israel. Que Jeú é o homem que exerce o juízo, ele afeta Judá, mas só as pessoas de Judá que foram para Israel. Jeú, ele não vai para Judá e vai ficar. Jeú é muito completo em Israel, ele elimina tudo. Só que lá em Judá, no outro reino, ele matou as pessoas de Judá que foram para lá, mas ficou uma outra rainha lá em Judá, que é a filha de Jezabel. E aí vai ser outra história que nós vamos ver depois. Mas essa parte da história, ele está sendo muito firme, e ele está indo até as últimas consequências para eliminar toda a ramificação e tudo que tem ali. Mas lá em Judá, o que aconteceu? O filho de Atalia, neto de Jezabel, vocês têm que colocar isso aqui no papel para a gente não se perder, né? Porque é meio bem confuso. Mas Acasias é neto de Acabe, Jezabel, e ele é filho de Atalia, ok? Ele foi morto. Ele foi morto, nós já vimos isso na aula passada. Ele já foi morto. Quem que ficou lá em Judá? Acasias não tinha filho grande. Ele era novo, fazia um ano que ele era rei. Ele não tinha filho grande. Então, quem assumiu o trono? Atalia, a mãe dele. Ela assumiu o trono. O que ia acontecer em Israel? A mesma coisa, porque Jezabel está viva. Jeú acabou de matar o filho de Jezabel, Jorão. Então agora ele chega, nós estamos no capítulo 9, 2 Reis 9, e estamos no versículo 30. Agora ele vai chegar à cidade, Israel, né, essas 10 tribos, eles tinham duas cidades, é quase como se fossem duas capitais. Assim, é mais porque isso tinha Samaria, que era a capital mesmo, e tinha essa cidade chamada Jezreel, que era onde Acabe tinha feito, assim, tipo uma casa, um outro palácio, um lugar para férias, ou um lugar alternativo, sei lá, e era onde ele tinha também tomado aquele campo de Nabote, né? Ele e Jezabel. Então, era nessa cidade que Jorão estava, E Jeú, então, ele foi lá do campo de batalha, ele foi direto para Jezreel, porque ele vai eliminar primeiro a liderança, aqueles que estão no poder. Então, Jorão, que era rei, foi ao encontro dele e foi morto. Agora, na mesma cidade de Jezreel, está a mãe dele, que a Bíblia não fala muito sobre qual era a relação, assim, o que ela estava fazendo durante esse reinado do filho dela, mas o próprio Jeú tinha falado antes de matar Jorão, ele falou assim, como pode ter paz enquanto sua mãe continua com prostituições, tanto, né, no sentido figurativo, né, que é a idolatria, quanto no sentido real, porque o culto deles tinha imoralidade, e feitiçarias. Então, Jezabel continuava exercendo sua influência, e se Jeú não chegasse a Jezabel, ela ia ficar no trono, no lugar do filho dela, com certeza. Então, ele está chegando aqui a Jezreel. Então, versículo 30, ele diz o seguinte, então, lembra que Jeú, ele não se desvia do alvo, né? Ele tinha que matar os dois reis, mas ele vai firme no alvo dele, que é Jezabel. Então Jeú foi a Jezreel. Quando Jezabel o soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Essa história aqui chega a ser engraçada, né? Porque Jezabel não é uma mulher nova, né? Então, por que que ela pintou, né? Por que que ela se maquiou, arrumou o cabelo e olhou pela janela? Né? Mas esse versículo aqui é um dos versículos mais chaves, que até assim, muita gente hoje fala do espírito de Jezabel, né? E muita gente identifica, e tem algo a ver com certeza, muita gente identifica Jezabel com o espírito de sedução. Então até no seu esboço eu coloquei que Jezabel esperou Jeú com duas armas. Né? Então Jezabel soube que Jeú estava chegando. Ela podia ter ficado com medo, porque já, com certeza, ela soube o que aconteceu, porque lembra que tudo, Jeú estava chegando, os atalaias, os vigias lá em Jezreel, estavam vendo tudo, né, e avisando o rei. E aí o rei foi ao encontro de Jeú, e Jeú matou Jorão. Então toda a cidade sabia que Jorão estava morto. Então Jezabel sabia também. Mas ela não tem medo, né? Se você quiser até elogiar, né, uma qualidade de uma mulher assim, que enfrentou, ela não enfrenta com medo, mas ela espera Jeú com duas armas. A primeira é a sedução, né? Ela põe a cabeça para fora para esperar Jeú. E ela se pinta, se maquia, né? O que ela estava fazendo? Né? Tem pessoas que discutem, não, ela era velha, ela não estava fazendo isso para seduzir, ela estava fazendo isso simplesmente para mostrar que ela é a rainha, ela estava se apresentando como uma rainha. Mas seja como for, é uma atitude de sedução, e Jezabel representa isso. Né? Já, assim, daqui um pouquinho eu vou seguir essa história, depois nós vamos procurar alguns textos do Novo Testamento para ajudar a gente a entender. Mas é só para a gente entender as duas armas. Então, a primeira coisa que ela faz é se pintar, e a Bíblia usa isso, né? Tem outros profetas que usam isso no sentido figurado, né? Porque toda relação ilícita, toda imoralidade, toda prostituição no Velho Testamento é muito ligado com o fato da gente ir atrás de outros deuses, a gente ter outros amores além do nosso amor verdadeiro, que é Deus, né? E a Bíblia usa essa expressão. Provérbios fala, né, sobre a situação literal, né, de imoralidade, fala da mulher imoral e como ela se pinta e tudo. Então a Bíblia tem grupos que usam isso para proibir que mulher não pode usar nenhum tipo de maquiagem. Mas a gente não pode ir nem para um extremo nem para outro, né? Assim, Deus não está falando só da coisa física, mas ao mesmo tempo esse espírito de sedução, que é algo que está solto, né, no mundo hoje, a gente precisa saber e precisamos ensinar, precisamos passar isso, né, para o povo de Deus, para entender que isso não é o espírito certo. Então, assim, como não é proibido usar joias, não é proibido usar maquiagem, mas a gente precisa saber com que espírito você usa isso. Então, o espírito de sedução é abominável por Deus. E Jezabel tem muito a ver com isso. Né? Então, no, assim, só estou dizendo assim, tem uma aplicação literal e tem uma aplicação espiritual. A gente precisa ver as duas. Então, a primeira arma que Jezabel usou foi o espírito de sedução. E a segunda arma? Versículo 31. Entrando Jeú pelo porão... Portão, né? Que, acho que difícil achar um erro de digitação na Bíblia, não é? Esse aqui está pelo porão, falei, que é isso? Entrando Jeú pelo portão, perguntou ela, teve paz Zimri, que matou a seu senhor? Agora, gente, quais são os meus alunos espertos que lembram quem é Zimri? Por que que Jezabel falou de Zimri? Quem era Zimri? Zimri foi um homem, foi um general que também se levantou. Essas coisas são difíceis da gente entender, porque ele se levantou contra uma outra linhagem, a linhagem anterior a Acabe. Ele é primeiro, assim, nós estamos na terceira dinastia dos reis de Israel. Primeiro foi Jeroboão, ok? Jeroboão, filho dele, Deus falou assim, porque você levou o povo a pecar, eu vou eliminar sua casa. Aí surgiu o tal de Baasa, que matou toda a casa de Jeroboão. Então Baasa foi a segunda dinastia. Ele matou Jeroboão, mas ele fez a mesma coisa. É engraçado, até é engraçado isso, né? Ele, não sei quanto que ele sabia que estava cumprindo a palavra de Deus, mas ele matou toda a casa de Jeroboão, porque Jeroboão tinha feito aqueles bezerros de ouro e desviado Israel do culto verdadeiro a Deus em Jerusalém. Mas Baasa seguiu no mesmo caminho. Então, Deus também mandou um profeta, Deus sempre avisa. Deus avisou Jeroboão, Deus avisou Baasa. Olha, como você andou nos caminhos de Jeroboão, sua casa também vai ser eliminada. Não foi no tempo dele, foi no tempo do filho dele também. Então, o tal de Zimri foi um cara que se levantou contra a casa de Baasa, que era o superior dele. Deus tinha falado que ia acabar com a casa de Baasa, mas Deus não deu essa comissão para Zimri como ele deu para Jeú. Não foi assim. E, então, Deus fala que vai cair juízo, mas as pessoas que exercem juízo, muitas vezes, são pessoas que não estão fazendo pelos motivos certos e que vão ser julgadas porque fizeram, né, que não era para assim, né, eles fizeram de uma maneira errada. Então, Zimri, ele ficou 7 dias só. E aí, ele também morreu. Então, por isso que Jezabel, ela está usando a segunda arma de Jezabel foi intimidação. Então, sedução, são contrários, né? Primeiro, sedução. Ela deve ter dado uma olhada para Jeú, falou assim, ó, sedução com esse cara não vai adiantar. Aí ela usou a segunda arma. E ela usa essa mesma palavra que já apareceu 3 vezes entre Jorão e Jeú, perguntando se tem paz. Aqui ela fala assim, teve paz, Zimri? Ou, em outras palavras, Jeú, você acha que você vai sair bem? Você não vai sair bem, não. E essa palavra, Jezabel, ela está acostumada. Quem mais que Jezabel intimidou? Quem foi que Jezabel? Jezabel sabe usar essa arma. Quem que Jezabel intimidou? Elias. Ela fez Elias correr, porque ela falou... que Deus faça pior para mim se eu não matar você até essa hora amanhã. Então, ela sabe usar a arma de intimidação. E a gente precisa entender como isso funciona, porque ela é uma pessoa que está trazendo não só, ela não representa só o governo humano. Jeroboão é governo humano, mas Jezabel é a meretriz, é ela que traz infidelidade a Deus. Jezabel, ela tem, assim, não é usado esse nome no livro de Apocalipse, é usado assim numa das cartas, né, que a gente tem mostrado. Mas em Apocalipse 17 e 18, que fala do juízo de Deus contra a grande Babilônia, tem muitas coisas que fala sobre a grande meretriz que tem paralelo com Jezabel, porque Jezabel também matou profetas, né, e ela fez os reis da terra se prostituir. Então tem muita coisa que fala sobre a grande Babilônia que tem a ver com Jezabel. E essa força que quer seduzir as pessoas para se afastarem do Deus verdadeiro, então ela usa sedução, mas ela também usa intimidação, porque o que ela quer fazer, ou seduzir ou intimidar, com o mesmo efeito de fazer a pessoa fugir, se afastar de Deus. Então ela está dizendo para Jeú, você vai levantar a mão contra uma autoridade constituída, que sou eu? É isso que ela está falando. Zimri não teve paz. Zimri matou o senhor dele, mas 7 dias depois ele morreu também. Então você não vai ter paz. Agora, Jeú, ele precisa ser muito forte nas duas coisas. Ele precisa ser forte para resistir à sedução, e ele precisa ser forte, talvez mais forte ainda, para resistir à intimidação. Jeú nem escuta. Jeú nem dá bola. Ele olha lá para Jezabel e fala assim: tem alguém aí do meu lado? Quem é comigo? Versículo 32. Quem é comigo? Quem? Duas perguntas significa que a primeira pergunta ninguém falou nada, né? Quem é comigo? Quem? Quem está do meu lado? E aí, 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Quem são esses eunucos? São os servos dela. São as pessoas que, assim, né, que fazem parte, são tipo escravos, né, dela. E eles se colocam contra ela. Deus levanta pessoas de dentro do sistema dela para se colocar contra. Aí ele fala, lançai-a daí abaixo, né? Lançaram-na abaixo, e aí a Bíblia descreve o que aconteceu, né? Que se você quiser ler, está escrito ali, né? Mas são detalhes sangrentos, né? Então ela é lançada, ela morre, é pisada, e aí Jeú, ele é tão... E nem tudo isso aqui, gente, vamos dizer assim, a gente tem que identificar. Deus tem intolerância, tem ódio contra certos elementos que fazem mal, que contaminam, que destroem o povo dele. Então, esse fator de ser implacável, esse fator de ser intolerante, esse fator de não negociar, de não dialogar, esse momento, a gente precisa entender, esse é o momento em que Deus está falando, isso aqui não tem trégua, isso aqui não acabou a chance, não tem mais tempo, né, e não vamos conversar sobre isso. Agora, o fato de Jeú ser uma pessoa assim, ele parece que não tem coração, né? Porque ele vê isso aí, e aí ele, em seguida ele vai, come, bebe, ele não está nem aí com sangue, né? Essa parte não, eu não recomendo, mas, né, assim, lógico que a aplicação espiritual não é em relação, literalmente, o que Deus quer fazer, pode envolver morte, mas o que Deus quer fazer, a princípio, é eliminar a raiz do mal na nossa vida, na igreja. Agora, se isso vai envolver morte, é bem possível que envolva sim, né? Mas é lógico que os instrumentos de Deus não usam mais morte física para fazer a vontade de Deus. Mas essa insensibilidade, né, com certeza não faz parte da natureza de Deus. Então ele vai, versículo 34, come, bebe, Aí depois ele fala assim: bom, falando nisso, eu acho que é bom a gente dar um jeito de sepultar aquela maldita, né, que ele fala assim, né, assim, essa mulher ímpia. É melhor sepultar, porque afinal de contas ela é, ele nem fala assim porque ela é rainha, mas porque ela é filha de um rei, que era o rei dos Sidônios, né, que era o pai dela. Mas aí quando eles vão para sepultar, não acham mais quase nada, não sobrou quase nada do cadáver dela. E aí essa característica nós encontramos em Jeú várias vezes. Essa aqui é a segunda, né? Mas ele vai usar isso mais vezes. Jeú, ele sempre lembra que isso faz parte do que Deus predisse. E isso é, assim, é muito significativo, porque Jeú, ele foi ungido, nem pessoalmente por Eliseu, ele foi ungido por um discípulo, né, vamos dizer, de Eliseu, mas ele volta não à palavra de Eliseu. Quando ele ouve falar assim, não ficou quase nada do cadáver dela, ele fala assim: ah, mas isso é o que Deus falou por intermédio de Elias. Então isso é muito significativo, porque nós estamos vendo aqui o resultado final. Deus mandou Elias, e Eliseu veio para dar sequência, mas Deus mandou Elias para dar uma mensagem de arrependimento, chamar o povo Deus de volta para o Deus verdadeiro, e se não ouvissem aquela palavra, teria juízo. E isso não aconteceu no tempo de Elias, aconteceu no tempo de Eliseu, mas nem Eliseu está presidindo aqui, né? Então, Jeú foi a pessoa ungida para fazer essa missão. Então, o que eu estou querendo dizer? Que quando nós falamos, quando nós observamos que a Bíblia fala que Elias vem antes do grande e terrível dia do Senhor, nós temos que entender que é um pacote só, né? Elias vem para falar de arrependimento, para dar chance de arrependimento, mas ele vem para falar também de juízo. E se nós pensarmos em João Batista, que foi um primeiro cumprimento de Elias voltar, João Batista também falou assim: olha, eu estou anunciando Jesus. João Batista apontou para Jesus: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas o que mais que João Batista falou? Ele falou assim: o machado veio para cortar pela raiz. Então, exatamente essa limpeza que João Batista não fez, mas João Batista viu. Elias também não fez, mas Elias preparou o caminho, anunciou. Deus falou com ele: olha, vai acontecer através de Jeú, mas para que fosse através de Jeú, tinha que vir Eliseu. Olha como a coisa demora, como o processo. Eu não sei, a gente não sabe como que vai ser nos nossos tempos, no nosso tempo. Mas que mensagem Elias vai trazer? E qual vai ser o resultado? Então, versículo 35, eles foram para sepultar, não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Voltaram e comunicaram a Jeú, que disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou por intermédio de Elias o Tisbita, seu servo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel, o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se poderá dizer: esta é Jezabel. Não vai sobrar nada que possa falar: isso aqui é ela. E tudo acontece no campo, ou próximo ao campo, onde ela foi a pessoa que maquinou toda aquela trama para matar Nabote e os filhos dele, para tomar a propriedade dele. Então Deus é muito minucioso, ele segue as coisas. Vingança não é nossa, não é papel da igreja nem pedir vingança, viu, gente? Não é nosso papel. O que é o nosso papel? Pedir misericórdia. Pode ser que um dia, como Deus falou com Jeremias, pode ser que um dia Deus fale, não adianta orar mais, mas enquanto puder orar, nós temos que continuar orando, por misericórdia. Nosso papel não é pedir juízo, nem exercer juízo, mas o juízo virá, né? O juízo virá e nós precisamos estar preparados para isso. Como que isso vem, a gente não sabe, eu não tenho, né, não sei como que isso vai acontecer, a gente não tem muita luz sobre qual a sequência de acontecimentos, quando e de que forma que Elias vai aparecer. Não é, né, não creio em um Elias, né, eu creio numa mensagem profética de Elias que muitas pessoas vão trazer, e como que vai acontecer o juízo eu não sei. Mas agora eu quero... a história que vimos aqui é sobre a morte de Jezabel. Agora vamos para o Novo Testamento. A gente já tem falado algumas vezes sobre isso, mas eu quero voltar a ver com vocês naquelas sete cartas de Apocalipse para a gente falar um pouquinho sobre o que Deus, quais são as indicações que nós temos no Novo Testamento de como que isso vai acontecer. Não tem muita coisa específica, mas nós precisamos sempre buscar, a gente está vendo a história, o que significa a história no Velho Testamento, em linhas gerais, sempre é no Novo Testamento que nós vamos encontrar as chaves. O Novo Testamento vai nos mostrar, vai nos dar as chaves que nós precisamos, e mesmo assim vai ficar muita coisa em aberto que nós precisamos depender de Deus, precisamos aguardar em Deus, porque é Deus que vai fazer as coisas acontecerem, Deus vai guiando e Deus vai iluminando. Tem muitas coisas da palavra mesmo que a gente não tivemos luz ainda, por isso que a gente sempre deve pedir, Deus, revela mais, abre a tua palavra para nós, precisamos entender mais as advertências, estar mais preparados. Mas até onde a gente consegue ver, né, o que a gente consegue ver no Novo Testamento. Então vamos lá para Apocalipse. Eu comecei a mencionar um pouco sobre isso domingo passado, mas eu quero enfatizar mais uma vez essas cartas às sete igrejas em um aspecto. Não vou ficar lendo cada carta ou falando sobre cada uma. Eu quero que vocês vejam um padrão. Não está em todas as sete cartas, mas tem uma parte aqui que a gente pode... Tem um tipo de um tema que volta em várias cartas. Na primeira, Apocalipse 2, a primeira sobre Éfeso, a igreja de Éfeso, falamos sobre essa questão de que Deus fala, tem muita coisa boa, ele começa a falar, e até Deus sempre usa, você pode ver nas cartas de Paulo, tem muitos exemplos na Bíblia que Deus, antes de falar sobre juízo, sobre advertência, sobre aquilo que está errado, ele fala sobre as coisas boas. Então isso é um bom padrão para nós, quando nós vamos lidar com qualquer pessoa, desde pessoa da nossa família ou outra pessoa que você tem que advertir, sempre começa com o lado positivo, né? O que tem de positivo? Mas, como eu falei, assim, essas tenho algo contra você, para mim quase que, né, é bom ouvir Deus, sim. Olha que bom que vocês têm sido fiéis, que bom que vocês têm sido zelosos para acabar com falsas doutrinas. Ele elogia, mas só o fato dele falar, mas depois de tudo vocês esqueceram o primeiro amor, aí praticamente, né, quando a gente está ouvindo isso, a gente fala assim, ó Deus, então tá tudo errado, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, versículo 5, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, se não te arrependeres, brevemente virei a ti. Então, isso é um refrão em várias cartas. Ele fala que breve ele virá. Na igreja de Filadélfia, que não tinha nenhuma coisa negativa para falar, quando ele fala que breve voltarei, parece, na igreja, na carta a Filadélfia, me parece mais que ele está falando sobre a segunda vinda mesmo, né, se você olhar no contexto. Mas em várias outras que eu quero te mostrar aqui, eu não acho que esse brevemente virei, ele está falando da segunda vinda. Ele está falando sobre uma visitação de juízo. E é isso que eu queria falar com vocês. O que que Jeú representa? Essa limpeza que Jeú tá, essa história de Jeú, não é o juízo final. Muito claramente que Jeú nem é uma pessoa 100% reto diante de Deus. Então não é, assim, a história de Jeú não está falando do juízo final, apesar de que em todos os juízos existem indícios. Isso aqui é uma amostra. Assim como Deus fez essa campanha sangrenta contra a casa de Acabe e Jezabel, isso é uma demonstração daquilo que vai acontecer numa escala muito mais ampla. Então, num certo sentido, o juízo, todos os juízos, ou de dentro, como nesse caso de Jeú, né, dentro, uma limpeza interna, como quando Deus usa um país de fora, né, como Babilônia ou a Síria, para trazer juízo sobre o povo, isso sempre é uma pequena demonstração. Um dia virá, né, vai ter o dia do Senhor, quando vai ter o juízo final. Então, tem esse lado. Mas, de uma forma mais específica, eu queria falar que Elias vem para preparar o caminho. A preparação do caminho para Jesus poder voltar implica numa limpeza anterior da igreja. E esse é o ponto que eu queria deixar, né, para a gente meditar sobre isso. E as cartas, o Apocalipse, né, que fala tudo sobre o tempo do fim, ele está falando com essas sete igrejas. Tem várias maneiras de interpretar sete igrejas, alguns falam que é sete períodos da história da igreja, existiam essas sete igrejas no tempo de João, existiam as sete, e as sete igrejas, elas existem hoje, todas as sete, são sete tipos de igrejas também. Então tem várias maneiras de interpretar. Eu estou falando com vocês hoje mais nesse sentido, sim. Sete igrejas que existem, sete tipos de igreja que existem hoje. Nós temos igrejas como Éfeso, nós temos no mundo, temos igrejas que são perseguidas, temos igrejas como Laodiceia, nós temos igrejas de todos os tipos hoje. E para cada uma delas, ele tem duas igrejas que ele não tem advertência nenhuma. Mas as outras cinco ele está sempre advertindo: tome cuidado, eu virei, não na segunda vinda, eu virei antes. Precisa ter uma limpeza, precisa ter um juízo na casa de Deus antes de Jesus voltar. Porque ele está preparando uma noiva, ele não vai voltar, voltar em glória para sentar em juízo para o mundo e falar assim: olha, mundo, espera um pouquinho, porque primeiro eu tenho que resolver umas coisas com a minha igreja. Ele não vai fazer isso. Essa limpeza da igreja, esse julgamento da igreja, precisa acontecer antes. Então, quando ele fala para Éfeso: se não te arrependeres, brevemente virei a ti. E, gente, Éfeso é uma igreja excelente. Eu acho que se tivesse todas essas, eu vou ter dificuldade hoje para saber qual igreja hoje que pode receber todos os elogios que ele dá para Éfeso. Mas mesmo assim, porque ela perdeu, ela deixou primeiro o amor, ele está dizendo: se você não se arrepender, eu vou tirar do seu lugar o seu candeeiro. Quer dizer, você não vai mais ser uma das igrejas, você não vai ser um dos candeeiros. É uma situação muito séria, ok? A segunda de Esmirna é uma daquelas que não tem nenhuma advertência. Ok, terceira igreja, Pérgamo. Eu só queria que vocês vissem essa coisa aqui. Ele virá, ele virá. Então está no versículo 16. Ele já falou sobre a doutrina de Balaão, falou sobre os Nicolaitas. Versículo 16. Arrepende-te, pois. Se não, o que vai acontecer? Em breve virei a ti e contra eles. Então, ele não vai, aqui no caso de Pérgamo, ele não está dizendo: vou eliminar a igreja. Não, Se a igreja, essa que é a questão que eu queria colocar, se a igreja, se a nação de Israel, não, como ela não tomou uma posição contra Acabe e Jezabel, precisou vir Jeú. Se nós não tratarmos com Jezabel na nossa vida, o juízo de Deus vem contra mim. Se eu não tratar com Jezabel na igreja, o juízo de Deus vem contra a igreja. Então a gente precisa entender, se não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Hoje as armas de Deus não são espada, né? Hoje Deus vai agir com a palavra. A palavra, como Pedro falou com Ananias e Safira, é mais ou menos esse nível de palavra que Deus vai usar na sua igreja para trazer pureza. Ok, a outra igreja, Tiatira, é essa que fala de Jezabel. Então vamos, aqui vamos ler novamente, né? Eu acho que já lemos anteriormente, mas vamos ler novamente o que fala sobre Jezabel aqui. Então, no versículo 19, conheço tuas obras, teu amor, teu serviço, tua fé, muitos elogios, excelente, mas, detesto essa palavra, mas, tenho contra ti que toleras. Então, essa palavra resume o que nós estamos vendo em Jeú. Chega um momento em que Deus fala assim, não dá para tolerar mais. Não dá para tolerar, é hora, chegou a hora do juízo, chegou a hora de Jeú se levantar, e Jeú tem tolerância zero, não é para tolerar. Então, como nós precisamos de sabedoria, irmãos, tem tantas coisas bobas que a gente não tolera um no outro, e não é sobre isso que Deus está falando. Nós erramos demais por não tolerar coisas insignificantes e até algumas coisas mais importantes, tem coisas sérias até, e que Deus não tem intolerância sobre isso. Eu fico admirado com as coisas, não sou eu, é mais ou menos como Pedro, ele chegou na casa de Cornélio, ficou meio assim, né? Deus teve que dar 3 visões para ele e tal, para ele ir na casa de Cornélio. Ele foi porque Deus mandou, não teve coragem de fazer muita coisa, mas anunciou a palavra, e o Espírito Santo caiu sobre eles. Aí o pessoal em Jerusalém falou assim, Pedro, o que você foi fazer na casa de um gentil? Gente, vocês têm que fazer o paralelo hoje, né? Tem que fazer o paralelo hoje. Quantas pessoas, quantos cristãos verdadeiros, mas para os judeus, eles eram gentios, eles... O que você estava fazendo na casa de um gentil? Mas, gente, se o judeu é para abençoar todas as nações do mundo, como é que ele não podia entrar na casa de um gentil? Mas aí Pedro falou assim, Pedro tinha uma boa desculpa, falou assim, ó, gente, se vocês tiverem algum problema, vocês falem com Deus, porque quem mandou o Espírito Santo sobre eles foi Deus, não fui eu, né? E é mais ou menos essa coisa que tem, Deus está agindo, Deus está visitando, Deus está abençoando pessoas que não fazem parte da minha doutrina, gente, mas não fui eu que fiz essa obra que Deus está fazendo em tantos lugares, tem pessoas que estão falando a palavra de Deus, gente, é difícil a gente falar sobre esses assuntos porque nós temos preconceitos, temos intolerância. Tem irmãos que vão se relacionar com irmãos que estão sendo visitados por Deus, mas porque não fazem parte da nossa doutrina evangélica, nós fazemos, o que você está fazendo? Você não pode fazer isso. Tem gente se dividindo, rejeitando comunhão, porque alguém está tendo comunhão com pessoas que eu não aceito. E então eu estou querendo mostrar, Deus é intolerante sobre algumas coisas. Para nós, a nossa intolerância, às vezes, é sobre uma doutrina, uma prática, né? Uma coisa assim, que está na Bíblia mesmo, mas e a gente é intolerante. E Deus está falando assim, não é para ser intolerante, eles fazem parte, eles são irmãos, eles têm um Espírito Santo como você. Agora, ele tem bronca, a palavra certa não é bronca, ele tem ira. Quando a gente tolera Jezabel, aí é diferente. Eu tenho algo contra ti, porque você tolera Jezabel, mulher que se diz profetisa. Essa aqui não é uma pessoa que eles achavam que era fora da igreja, ela se diz profetisa. Só que o que ela está fazendo? Ela está seduzindo as pessoas a se afastar do amor verdadeiro por Jesus. Esse é o problema que a gente não pode tolerar. E nós não temos, gente, eu não estou falando que isso é fácil. Por que que isso não aconteceu na igreja ainda? Porque nós não temos Elias, nós não temos essa palavra clara, nós estamos muito confusos ainda sobre as coisas que nós devemos tolerar e sobre as coisas que não devemos tolerar, e eu não tenho as respostas, mas eu estou procurando. Eu estou dizendo, tem coisas que Deus quer que tolere, que Deus quer que aceite, pessoas que creem diferente, pessoas que são diferentes, que fazem um monte de coisas fora daquilo que eu entendo que é a doutrina certa, e Deus fala assim, aceita como seu irmão, aceita. Agora tem coisas que Deus fala assim, eu tenho contra você que você tolera Jezabel. E aí ele fala, com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem. Prostituírem, isso é normalmente uma palavra que fala de se afastar da paixão única e verdadeira que é o nosso Deus. Agora, pode envolver imoralidade física mesmo também. E a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Isso aqui também é um assunto difícil de tratar, porque Paulo diz em outro lugar que não tem problema. Se você estiver na casa de alguém, né, eu acho que eu já contei, a gente ouviu um irmão testemunhando há pouco tempo, e ele fala, ele aplica isso, e tem, a gente pode aplicar, né, para coisas assim de macumbaria, de espiritismo tal, e ele fala assim, quando ele vai na casa de alguém, ele não pergunta nada, como Paulo fala, não pergunte nada. Se eles contarem que tem coisas sacrificadas, tem coisas de macumbaria no meio, aí ele não pode comer. Mas ele fica torcendo para eles não falarem nada, que daí ele pode comer. Né? Mas a ideia é assim, que aquilo não tem poder em si mesmo. Mas, por que Jezabel leva as pessoas a comer as coisas sacrificadas aos ídolos? Porque na nossa cultura, e é aqui que eu acho que tem uma coisa muito séria, para paz, para todos nós, nós podemos, nós mesmos, comer e podemos dar para nossos filhos comer coisas sacrificadas aos ídolos. O que significa isso? Pode ter muitos outros significados, mas eu estou pensando em coisas que têm relação com o Deus deste mundo. Quem que é o ídolo pior de todos? É o prazer, é o humanismo, é o materialismo, são esses ídolos que são os fortes. Os evangélicos ficam falando de outros tipos de idolatria e fechando os olhos para a pior idolatria que pode existir, que é, essa é a idolatria verdadeira, né? Que é algo que rouba o nosso coração, que rouba o nosso coração de realmente amar a Deus, porque essas coisas de licenciosidade, de sensualismo, de materialismo, de o Deus desse mundo, do dinheiro e de todo o pensamento, desejo de ter fama, desejo de ter status, desejo de ter essas... Tudo isso aí é ídolo. E o que é sacrificado aos ídolos? As coisas que nós recebemos nas escolas, na mídia, nós estamos comendo coisas sacrificadas aos ídolos todos os dias. Agora, se você tem certeza sobre o Deus verdadeiro, você pode ouvir, você pode ler, você pode fazer cursos, né? A gente conversou ontem com o irmão que está fazendo curso de psicologia. É difícil fazer um curso, isso é um exemplo, né? Mas é difícil hoje fazer um curso de psicologia e manter a sua fé firme e real em Jesus, porque ele vai comer muita coisa sacrificada aos ídolos. Isso, eu estou falando de uma, isso aí praticamente todos são assim. Você come coisas sacrificadas aos ídolos. Se você estuda aquilo e aquilo não te afeta, você pode comer uma coisa sacrificada aos ídolos e não ser afetado. Mas ela, Jezabel, ela seduz as pessoas para comer as coisas sacrificadas aos ídolos, mas sendo influenciado pelo seu poder, pela sua influência. E isso nós precisamos saber dos nossos jovens e de nós mesmos. Porque o que nós estamos comendo todos os dias? Na mídia, na informação, na leitura, coisas que nas novelas, tem coisas sacrificadas aos ídolos em tudo quanto é lugar. Essas coisas sacrificadas aos ídolos têm poder? Não, não tem poder. O verdadeiro cristão que tem a fé firme na palavra de Deus, ele consegue ver essas coisas e passar por cima. Mas não é tão fácil assim, porque sem perceber você pode começar a ser induzido e começar a comer as coisas sacrificadas aos ídolos de uma outra maneira. Então eu acho importante notar isso. Tem um lugar no Novo Testamento que fala, pode comer que não te faz mal. E aqui está falando, tem dois lugares, né, na igreja anterior, no versículo 14, né, sobre Balaão, e aqui sobre Jezabel, nos dois lugares fala sobre coisas sacrificadas aos ídolos. Então a gente precisa entender quais são as coisas. Mas voltando aqui então, versículo 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores. Aqui nessa carta, ele não fala eu virei, mas ele não usa essas palavras, mas ele fala, eu dei tempo. Se ela não se arrepender, quem é ela? Ela é alguém no nosso meio, faz parte de nós. Eu posso fazer parte disso. Então, se não se arrepender, ele virá antes da segunda vinda, ok? Nosso tempo está acabando, mas ele fala que ele vai lançar um leito de dores, tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Ferirei de morte a seus filhos, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Isso dá a cada um segundo as vossas obras é uma expressão do juízo. Mas o juízo na casa de Deus começa antes. Estão percebendo? Eu nem vou ler o versículo, todo mundo conhece, 1 Pedro 4,17, fala, é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se nós quase não escapamos, qual será o fim daqueles que não temem a Deus? Ou seja, nós vamos experimentar o juízo antes do dia final. Eu só vou, como nós estamos com pouco tempo, então ele fala aqui sobre isso, é só para ler mais um exemplo disso, no capítulo 3, a igreja de Sardes, versículo 3, lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, guarda-o e arrepende-te, mas se não vigiares, virei sobre ti como ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Então lembre que eu falei, o juízo de Deus demora, mas quando vem não dá tempo, não dá tempo. Então isso aqui não é a segunda vinda, ele está falando que vem como ladrão, mas ele está falando que ele vem para a igreja. Ele vem para a igreja antes de vir para o mundo. E este é o ministério de Elias. Elias é aquele que anuncia a vinda de Jesus, mas ele fala com a igreja, vocês têm que se preparar, porque antes de vir para o mundo, ele vem para a igreja. Então, eu vou terminar com uma profecia muito importante em Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. Não é aquele texto que fala sobre Elias, né? Todo mundo geralmente está bem acostumado com Malaquias 4, as últimas palavras do Velho Testamento, ele fala que antes da vinda de Jesus vem Elias, mas eu quero ler esse texto do capítulo 3, Malaquias 3, porque ele dá bem essa ideia de que antes do grande e terrível dia, ele vem para a casa dele. Então, versículo 3:1, Malaquias 3:1. Vede, eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Nesse texto ele não usa a palavra Elias, ele fala sobre Elias no capítulo 4. Aqui ele não fala sobre o nome de Elias, mas ele está falando sobre a preparação, é o ministério de João Batista, é o ministério de Elias, ok? Eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, essa é a palavra-chave, de repente, virá ao seu templo o Senhor a quem buscais. Então, o mensageiro, ele precisa vir antes, porque o Senhor vem de repente. Ele vem de repente. E até em Tessalonicenses fala assim, mas Jesus não vem como ladrão para quem está andando na luz. Quem está andando na luz não é pego de surpresa. Esse é o problema, nós temos que estar andando na luz. Porque mesmo para a igreja, mesmo essa vinda para juízo, vai ser de repente. Pode pegar a igreja de surpresa, ok? De repente virá seu templo, Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Então, mais uma vez, a gente precisa entender. Isso aqui é a segunda vinda? Os profetas, mesmo textos do Novo Testamento, às vezes a visão profética não ficava assim muito clara, assim, os detalhes não dava para perceber, porque eles viam uma visão. Então, tinha certos aspectos que não dava para distinguir muito bem. Mas eu quero que vocês percebam, ele está falando... Sim, ele está falando sobre a segunda vinda. Isso aqui é Malaquias que está falando antes da primeira. Mas essa visão é da segunda vinda. Só que essa visão específica não é da segunda vinda que ele vai aparecer para todo mundo. Porque, versículo 3, ele vai se assentar como fundidor e purificador de prata. Isso não é. Quando ele vem na segunda vinda mesmo, todo olho verá, ele não vai fazer esse serviço sujo na casa dele, né? Não vai lavar a roupa suja na frente do mundo. Ele vai fazer isso aqui antes. Então, o mensageiro, olha só o que, que a gente está. O que está falando aqui? Eu vou enviar um mensageiro, porque o Senhor que vocês estão buscando, ele vem. E ele vem de repente. Mas não é a segunda vinda ainda. Ele vem para fazer essa purificação. Ele vai se assentar. O Haroldo, meu irmão, fala assim, ele vai se assentar porque vai levar muito tempo. Né? Ele vai se assentar porque vai demorar. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Sabe como que é prata? Né? Tem que derreter a prata, tem que queimar tanto, tem que derreter para a escória, para as impurezas serem separadas. Os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão, e as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis. Irmãos, vocês não têm... É duro pensar nesse processo de fogo, mas o resultado é muito bom. Já pensou? Nossas ofertas hoje são muito misturadas. Por que, que Jesus não vem quando a gente adora? Porque nossa adoração ainda é muito misturada. E ele está falando que quando ele fizer essa obra de purificação, a nossa oferta vai ser uma oferta pura, vai ser uma oferta aceitável, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Versículo 5, chegar-me-ei a vós para juízo, será uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador. E essa frase aqui vai mexer com muita gente. Pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, e não me temem. Ele está falando sobre a igreja. Ele vai chegar. Então, isso que ele falou nas cartas é isso que ele está falando aqui. Então, eu estou fazendo essa relação. Jeú é uma figura de uma limpeza que Deus precisa fazer para tirar Jezabel. Jezabel vai se tornando mais forte lá fora. Aí Apocalipse 17, 18 vai falar sobre a grande Babilônia, como ela vai cair. Isso é outra história. Mas Deus tem que purificar a igreja, né? Porque quando Babilônia cai, naquela visão de Apocalipse 18, todos os povos, os reis, todo mundo lamenta. E hoje, se o sistema econômico cair, nós vamos ficar lamentando junto com todo mundo, porque nós temos o coração muito misturado ainda. Mas quando Babilônia cair, ele está falando que não vai ter mais parte. Porque Babilônia cai no capítulo 18, e no capítulo 19, Jesus volta e a noiva está com as vestes puras. A noiva, capítulo 19 de Apocalipse, fala, né, fala da festa das bodas e fala que a noiva se aprontou, que as vestes dela estão brancas, porque quando o juízo cai sobre Babilônia, o nosso coração não está mais lá. Amém? Então, a limpeza, quem não gosta de uma limpeza? Banho, limpeza de casa, limpeza de corrupção, limpeza faz bem, não é? Então, vamos orar. Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus, vamos permitir que Deus mande Elias para cortar com a espada aquilo que ainda tem de corrupção, de impureza dentro de nós. Senhor Deus, quem pode suportar o dia da tua vinda? Quem é suficiente para isso? Nenhum de nós, nenhum de nós. Nós não podemos, infelizmente, nós não podemos nos colocar diante de ti hoje e dizer: Senhor, manda o fogo que nós estamos prontos. Nós não estamos prontos, mas o Senhor prometeu enviar a tua palavra, preparar o caminho. O Senhor prometeu que prepararia o teu povo para esse dia de juízo. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Não queremos ser encontrados naquele dia com o nosso coração dividido, como a mulher de Ló. Não queremos ter o nosso coração uma parte do Senhor e uma parte não é. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Nós oramos por nós mesmos e oramos por tua igreja e pedimos que a tua palavra venha com poder. Em nome de Jesus. Amém.